Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Nome Critica, estamos de volta mais uma quarta-feira, diretamente do Rio de Janeiro, para quem fica em dúvida aí do outro lado, de onde eles falam, hein? Onde é que eles estão, será que eles estão no Rio, se alguém ainda, né, consegue duvidar do nosso sotaque, estamos no Rio de Janeiro, tá bom, queridos? Eu sou Thiago Arzacon e mais uma semana aqui com vocês, como vocês estão? Comigo tem ela, Mariana Perialdi.
Olá, galera, tudo bem? Esse frio, fica calor, fica frio, né? Ó, eu tô muito a tia que fala de clima, gente. Socorro, socorro. Beijo no coração, espero que vocês tenham tido uma boa semana, galera. Até agora, quarta-feira, metade do caminho, calma, que vai dar certo, gente.
Isso. Ainda tem
tempo. Quase. Eu amo que a Mari sempre tem uma frase de motivação.
Tem que ser, bicha, nesse momento que a gente vive, só motivação
daqui
mesmo.
Daqui a pouco ela dá um ataque, começa a xingar, manda tudo pra aquele lugar e volta ao normal.
Maravilhosa.
Gente, eu vou virar coach motivacional, tá? Quem quiser me segue lá no Instagram pra receber dicas.
Fica a dica. Mari, só tenta falar bem pertinho do microfone do seu fone. Oi, vamos ver se é assim melhora.
Tudo
isso,
bem?
Vamos tentar. E também, Thaís Passos. Oi, Thaís.
Olá, Criticas. Gente, queria antes, né, mandar um abraço, um beijo a todas as pessoas não binárias, porque dia 14 de julho foi o dia do orgulho não binário.
Ah!
E um beijo a todos. Às vezes, assim, a gente... É muito difícil, né, porque nós somos pessoas que nós temos nossos privilégios quanto pessoas cis, né? E eu acho que é muito... Eu acho que... A gente precisa dar visibilidade a essas pessoas. Então é isso.
Ai, arrasou.
Sensacional. Sensacional. Arrasou, Thaís. Como sempre, né? Como sempre.
Ai, obrigada. Tô lisonjeada. Com regozijo.
Isso. Eu não consigo falar essa palavra, por isso que eu não falo, tá? Minha dicção não consegue pronunciar essa palavra. Eu paro na metade, porque eu acho que eu tô falando errado. Bom, olha só, então já sabe, né? Arroba não me critica lá no Instagram, você conversa com a gente, manda mensagem, curte, compartilha. Não esqueça de mandar os beijos que a gente tanto gosta quando vocês mandam pra gente, tá bom?
A gente Amém, fica a gente.
Sempre feliz, exatamente. E também de ouvir a gente lá pela Orelo. E hoje tá difícil, hein? Hoje a dicção tá um pouquinho comprometida, não sei por quê. Mas você pode, então, correr lá e conversar com a gente, mandar beijos e abraços e tudo mais, tá bom? Falando nisso, eu quero mandar um beijo aqui pro Henrique Amorim, que ele disse que amou a apresentação inicial do podcast novo. Amou a apresentação inicial do podcast novo. O que será que ele quis dizer? A apresentação? Será que é a musiquinha que a gente acabou de ouvir? Pode não ser, sei. Né?
Enigmas. Tomara. Conta Enigmas. Pra gente.
Isso aí.
jogou no ar.
Jogou no ar, então é isso. Então, um beijo pra você, viu? Faça igual o Henrique, que a gente... Olha, ele mandou essa mensagem um pouquinho antes da gente começar a gravar esse programa. Então, a gente tá sempre ligado nas redes sociais. Então, se você também mandar lá o seu recadinho, o seu comentário, a gente vai correr aqui e vai dizer na próxima gravação o seu nome, mandar o beijinho, fazer tudo que você espera da gente, tá bom? Então é isso. Gente, hoje é o dia daquele nosso momento no mês. Por quê? Por quê? Porque na semana que vem nós teremos um super programa, que seria nesta semana, mas por questões de agenda, né? Na semana passada a gente falou que seria um programa super especial, não deixa de ser, mas nós não teremos o convidado que nós tínhamos preparado para essa semana. Por agenda, a gente vai fazer na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente fala, se não rolar, eu corto essa parte até a gravação. E se não
vai rolar.
Eu amei. Se flopar, nunca aconteceu.
Se flopar, nunca teve essa frase, mas se essa frase estiver aqui até essa quarta-feira, é porque provavelmente terá. Então, a gente vai antecipar as nossas notícias, que é o NMC News, com as principais notícias da semana ou que a gente achou interessante para falar neste episódio. Então, você aproveita nas redes sociais e já vai comentando para a gente as notícias que a gente vai falar aqui, tá? Então, lá pelo arroba Não Me Critica no Instagram, você também pode no Facebook, no nosso site, nãomecritica.com.br, que tem também a possibilidade de você ouvir por lá, né? Se não quiser ouvir pela Aurelo. Também estamos em todas as outras plataformas de áudio presentes lá. E no Twitter, arroba Não Me Critica, também estamos por lá, tá bom? Então, o que não falta é caminho para você chegar até a gente. Não é isso, meninas?
Sim, vem fofocar com a gente as notícias merda que estão acontecendo com a gente, né? Fazer o quê? Mas a gente tenta. Vamos lá. Vamos que vamos. Por isso que eu sou motivacional aqui, gente. Então comenta lá nas nossas redes o que você achou dessas notícias que a gente está falando. Se você já tinha visto, se você está ligadinho, se você está evitando ver notícia. Conta tudo pra gente.
Isso aí.
Vem falar com a gente se sente tão sozinho.
Ai, eu tô tão sozinho, quero carinho.
E a gente não vai falar de CPI, tá, gente? Que a gente já fez duas vezes esse NMC News, a gente falando de CPI. Hoje a gente não vai falar de CPI, porque a CPI tá muito esquisita e ela entrou em recesso. Então...
entrou em recesso. Agora, gente, eu vou ficar órfã, porque eu assisto todo dia.
O que eu vou fazer da minha vida? Essa temporada acabou.
Não! A segunda temporada, acabou a segunda temporada, agora tem que esperar a terceira, fazer o quê?
E ela foi prorrogada por mais 90, né? Depois que voltar, ela vai ficar por mais 90 dias.
Sim.
Caraca, sim. 90 episódios. O que, que será que vai acontecer?
Bolsonaro vai cair, no mínimo, pelo amor de Deus. Assim
vai
espero.
Cair, vai cair. Não Nós sei, temos eu o não Lira. Tenho... O maior escudo do Bolsonaro é o Lira, que tá lá, que não assina, tá sentado nos impeachments.
É verdade, é verdade.
Cara, eu acho que chega o impeachment pra ele, ele deve rir assim, falar, caraca, nem vou ler isso.
Isso
é. Não me dá nem o trabalho.
Nem li, nem lerei, a dupla sertaneja.
Aham.
Uhum. Sabe, é, gente, quando eu te envio aquela notícia que você não tá cagando, ele faz isso.
É tipo quando meu pai me envia uma corrente, isso. Um videozinho, um PowerPoint. Aí eu, ih, pai, ótimo, lindo, li tudo.
Amei.
Tô igual o Arthur.
É isso aí.
Tô igual o Arthur, é ótimo. Super Foda. Próximo. Mas, vamos falar de coisa boa, de televisão, de cultura. Vamos falar do Emmy, gente. Tá chegando. Tá chegando mais ou menos, né? Porque ele vai acontecer lá em 19 de setembro. Mas... já tem os indicados para essa premiação, tá? E nessa premiação, gente, tem as estreias das plataformas de streaming na premiação, como a HBO Max, tá? E a Peacock, que eu nunca ouvi falar, que é um serviço da NBC Universal, que não está disponível no Brasil, por isso que eu não conhecia, tá vendo? Então,
então ninguém se importa.
É. Essa NBC eu vejo às vezes nas séries, o logozinho assim,
isso,
sabe?
Isso, deve ser assim. Essa. É. Que aí, como todas as produtoras, tem o seu streaming. E aí você tem que assinar 32 streamings para poder assistir a todos os conteúdos, né? Porque tá um pouco difícil. Antigamente, quem tinha TV a cabo, né? Tinha esses canais lá na TV a cabo. Então eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu assisti a série na TV a cabo, que você tinha várias séries legais em vários canais, na Warner, na Sony, na AXN, que eu acho que nem existe mais. E aí você tinha os horários, aí você ia lá, assistia. Só que agora tudo no streaming, né? Então você precisa pagar.
Ai, posso falar uma... Eu tenho uma memória que, assim, meus pais assinavam a NET, né? Aí... eu tinha, quando eu era bem mais nova, quando a gente assistia TV.
Um bebezinho,
tal.
Porque
é um neném, né? Uma princesinha.
Isso aí.
Uma girininha. Aí eu lembro que eles botaram VH1 e eu fiquei me achando muito chique, porque as outras pessoas não tinham VH1. E era clipe o dia inteiro. Não tinha nem comercial direito, era clipe um atrás do outro, não tinha nem pessoas trabalhando, tá ligado?
Daí sambava na cara dos amigos que não tinham o pacote completo da NET.
Exatamente, arrasava no colégio.
A princesinha da NET.
A princesinha, o mundo é dos NETs.
Sim. E a gente não ganha por isso, hein? A gente
nada.
Ganha um centavo.
Me patrocina.
É, claro.
Cadê a Publi? Cadê a Publi?
Mas eu nunca tive os canais, nunca tinha os canais de filmes, né? Porque
nem eu. Só quando era grátis.
É, cara, tipo assim, eu não faço, não, eu não vejo sentido na minha, no meu estilo de vida ter uma TV a cabo com canais de filme. Eu tenho TV a cabo, mas não com canais de filme, porque eu não vejo filme. Então, assim, eu vejo umas bobeirinhas ali no Multishow, notícias e tal, e enfim, quem vê é minha mãe mesmo, isso, né, gente? É, e só. Canais Globosat, e só. Mas aí, gente, o Emmy vai trazer a premiação que todo mundo fica de olho, né? E também ficar de olho para saber quais as séries que estão ali bombando, uhum, né? Porque acaba sendo uma dica, né? Você acaba, opa, essa série aqui foi indicada, tem público, tem audiência, então deve ser boa. Então, as séries dramáticas que foram indicadas, vê se vocês já viram alguma delas. The Boys, da Amazon Prime. Sim. Vocês já viram The Boys? Eu não.
Sim. Ah, eu sei qual é, mas eu nunca vi.
Você viu tudo, Mari?
Vi tudo. Tô ansiosíssima esperando a próxima temporada.
Ai, caraca.
Eu tinha lido já. Eu tinha lido já o quadrinho há muito tempo atrás. Então, quando lançou, eu já tava interessada. Gente, sim, eu gosto de coisas de herói, tá?
Ah, o Thiago amou nesse também caso, essa série. De
herói. É, ele amou, tô percebendo.
Thaís!
Mas tu assistiu tudo?
Eu assisti.
Tu viu um episódio?
Eu assisti, calma. Eu botei o primeiro episódio. aí eu dei uma pequena piscada um pouquinho maior. Quase gofei. Aí, não tem um acidente bizarro no início? Na primeira? Então, quando aconteceu, aí eu dei uma acordada. Aí eu falei, deve ser bom, então, vamos ver o que vai acontecer. Aí.
A inspirada, o drama.
Aí não deu mesmo, né? Mas assim, muita gente ama. Meus amigos todos amam. Caio ama The Boys.
Eu entendo. Tem que dar uma chance, porque no começo é chatão mesmo. Eu entendo. Mas é muita porra louca, é bagulho doido. Bagulho é doido, violência, sangue, gore. E é isso.
Mas isso é bom. Melhor do que aquela coisa que dá um soco e não sai nada, né? Como filmes da Disney, que o soco sai purpurina. Então, eu prefiro que saia sangue mesmo. Aí, a outra série indicada é a Bridgerton da Netflix.
Do Netflix, né?
Essa foi a que a gente começou e parou. Não, a gente nem começou essa mesmo. Então, você já viu?
A Guru se deu nem o trabalho.
Você já viu, Mari?
Não, só ouvi falar, vi lá na Netflix.
Parece ser legal.
Parece um meio Downton Abbey, essas antigas, assim, né, que de sempre.
Tipo The Crown?
Mas eu acho que é com uma pegada, uma visão mais atual. Tipo, é o contexto daquela época, mas com uma visão um pouco mais moderna.
Saquei.
Tá. A outra indicada é The Crown. The Crown não é antiga, gente?
Pô, muito boa. É porque tem muitas temporadas já, eu acho.
Deus
não,
me livre.
Quatro temporadas, eu acho.
Não, mas essa série é... Minha mãe é muito viciada nessa série.
É mesmo?
Toda temporada eles focam numa rainha e, tipo assim, é muito...
Não, é na
minha
mesma
mãe
rainha.
Ama.
É a mesma rainha, gente, é a Elizabeth.
Não, é uma, cada temporada é uma.
A amiga não é, eu assisti. Porra, eu assisti, caralho.
Ai, desculpa.
Maravilhoso.
É porque eles mudam a atriz, que a mulher vai ficando velha. Eles mostram a vida toda da Rainha Elizabeth, lá do Reino Unido. E ela é muito velha, gente. Muito velha, coitada.
Não, e a minha mãe fica assim, eu odeio a Rainha Elizabeth. Não acredito que ela fez isso, essa mulher. Ela só reclama da Rainha Elizabeth, coitada.
Ah, porque o foco do bagulho é o reinado todo dela. E aí vai trocando as atrizes, porque ela vai ficando velha pra caralho, né? E aí vai trocando, acho que agora vai pra uma... Ai, gente, posso estar falando besteira.
Não tem problema.
Sim, fala.
Não, é porque vai pra... foi uma atriz, aí depois foi outra, e agora vai ser outra atriz aí. Ai, tô confusa. Tenho que ver de novo.
Tá.
E aí fala do reinado dela, todas as tretas que rolaram no reinado dela. Fala sobre as colônias lá do Reino Unido. A porra toda. Fala sobre a princesa Diana. Fala sobre tudo. Aí a temporada de agora tava falando sobre a princesa Diana.
Ah, entendi. Então tá. Mas então não é cada vez uma princesa.
Não,
todas as rainha,
tem
desculpa.
É, atrizes diferentes, mas é a mesma rainha.
Mesma rainha, tá.
Que tá viva ainda. Essa aí.
Maravilhoso. E a outra é o Conto de Aia. Já ouviram falar?
Maravilhosa, perfeita.
Porra, dedo no cu essa série aí. Eu tenho que ver a última temporada. Tenho que
é a The Handmaid's Tale, é essa?
Isso.
É. Por que botaram o Conto de Aia, gente?
É a tradução, amigo.
Ah, pelo amor de Deus. Agora que eu aprendi a falar a série, bota o Conto de Aia.
Eu, amigo, pratica o teu inglês aí, vai. Como é que é o nome mesmo?
Vou falar o nome da próxima, que eu não posso gastar assim, não. A outra já é inglês, então eu vou aproveitar na próxima. Que é Lovecraft Country. Já ouviram falar
não,
dessa?
Ouvi falar, mas não tô ligada.
Gente, a Mari já ouviu falar todas, adoro.
Eu tudo. Gente, quando eu fiquei com corona, eu assisti tudo.
Entendi. Essa, o Conto de Aia, é da Hulu. Acho que é assim o streaming,
ah,
Hulu.
É isso. É. É um serviço, putz, agora não lembro.
Mais
mas
um
tem
pago.
No Globoplay também, tem no Globoplay.
Mas eu acho que não tem todas.
Eu acho que tem sim. E não sei, não sei.
Tá.
Não vou botar minha mão no fogo.
Isso. E o Lovecraft Country é da HBO. Aí tem The Mandalorian, de Disney Plus, esse eu vi.
Ai, e no...
Esse eu vi, lá do universo Star Wars. Tem Pose... da FX. Esse FX é o quê? É a Fox?
Era da Fox, lembra? É tipo um canal de macho da Fox.
Ah, entendi. Delícia. Uhum. tem também This Is Us, que dizem que é muito boa.
Perfeita, sim, eu tô maravilhosa. Um hino.
É.
Perfeita. Tem que ganhar todos os prêmios do mundo.
Sério? Gente, eu preciso ver, então.
Eu também preciso, mas tem 50 temporadas, né?
É, tem. Mas vale a pena. Vale a pena, cara. Você fica muito viciado, você sofre com os personagens, você se envolve. É esse tipo de série, gente.
Entendi.
Maravilhosa.
Então, essa é da NBC. Então, ok. Tem que procurar, tem que catar também aí onde a gente tá passando, né? Porque vocês sabem que tá tudo hoje, tudo é pago, tudo, né? Enfim. Aí, gente, eu vou falar rápido dos atores. Mas só tem série... Ah, não, tem série de comédia. Eu vou falar só das séries, gente, ó. Série de comédia tem a Ted Lasso, da Apple TV Plus, que dizem que é espetacular. Só que série de comédia eu tenho muita dificuldade, porque eu não acho graça de nada.
Porra,
e eu sempre acho
amo.
Muito forçado. É?
Eu amo The Office, por exemplo. Cara,
eu amo. Hino.
É. Aí tem também essa Pen 15, que deve ser Pen 50, sei lá. Enfim, da Hulu. Tem o Método Kominsky, da Netflix. Nunca ouvi falar esse.
Nem eu. Não ouvi falar de nenhuma dessas.
Pois é. Nem o Ted Lasso, da Apple TV?
Não. Né, porque tem muita coisa que passa no... É, Apple TV eu não tenho, então não vou saber mesmo. Mas tem muita coisa que é americana, né? Que passa lá na TV gringa, que... É.
Mas essa, ele é um treinador de futebol americano, se eu não me engano. E aí ele não sabe nada de futebol americano. E a graça tá nisso. Enfim, sucesso total, que dizem. É, tem The Flight Attendant, da HBO Max, nunca ouvi falar. Tem o Blackish, esse eu ouvi falar, Blackish, da ABC. Hex, olha, esse Hex da HBO Max, o Francisco me indicou dizendo que é muito boa, ele só não me contou que era de comédia, tô sabendo agora. E aí já fico com o pé atrás.
Aí nem vai assistir mais,
não,
né?
Não sei.
Mas é Rex, tipo, o Tiranossauro Rex?
É o H-A-C-K-S.
H-A-C-K-S.
Ah,
Rex.
Rex, é.
É, porque, tipo, é o mesmo som, mas é outra palavra.
É que
o
professor de inglês sempre humilha a gente, né?
Sempre.
Não.
A minha irmã também me humilha, às vezes.
Não, gente, não foi isso. É porque é o mesmo som, só que é outra parada.
E tem, ou seja, eu falei certo.
Falou certo, gente, tá arrasando, pô.
Isso, amei, arrasando. Oh, agora tem a tal da Cobra Kai, da Netflix.
Ah, Cobra Kai eu ouvi falar.
Nunca ouvi falar.
Gente, pera.
Nunca ouviu falar? Cobra Kai é do Karate Kid, né?
Sim,
é
tem
do Karate
uma parada
Kid?
Do Karate Kid. É, tem.
Sim.
É uma série que tem a ver com esse universo aí do Karate Kid.
Tá, então é isso. E a Emily in Paris, da Netflix. Eu acho que é Emily em Paris, tá? Porque o En tá em português. Então é Emily em Paris.
Não,
tá?
E eu tinha visto alguns trailers dessa série aí, do Emily em Paris. Mas não me pegou, gente. Achei meio. Como de Patricinha, chato.
Mas é engraçado? Porque tem que ser engraçado, né?
Não sei, eu nem tinha percebido que era de comédia. Não sabia que era de comédia.
Nossa, atingiu bem o público, não é mesmo?
Sim. É, vai ver, a Mari não é o público-alvo.
Não é o público-alvo. Porque a Mari é uma pessoa séria. A Mari é uma pessoa séria.
Gostaria de ser patricinha, mas não sou.
Mari é uma pessoa séria e ela é, né? Então, olha a minissérie, gente, pra fechar o M. WandaVision, vocês viram WandaVision?
Sim, muito bom.
Sim.
Eu só vi até o quarto e aí Caio finalizou sozinho.
E aí dormiu?
Não, e aí desisti mesmo. Aí tem The Underground Railroad, que eu falei aqui, que é maravilhosa. Sim! Da Amazon Prime. Pelo amor de Deus, todos tinham que ser obrigados a assistir essa série.
Sim, você falou e eu fiquei doida pra ver, só que eu esqueci o nome. Agora, é. Bom que você repetiu.
É, eu vou até anotar aqui também.
Eu vou anotar.
Anote. E tem também o Gambito da Rainha, lá da Netflix. Esse nome é maravilhoso, né? Também Sim. é boa, essa assisti, gostei.
É muito boa.
Joga muito xadrez. Tem essa aqui que o Francisco já me indicou também, mas eu não tenho HBO Max ainda. Tô pensando se eu vou fazer aí nessa promoção de julho que tá rolando. Mas a promoção mais barata da HBO Max... Então, pois é, mas a promoção, o mais barato, que é R$9,90, é só pra assistir em tablet ou celular, tá? Não dá pra assistir nem na TV, nem no computador. Pra assistir nisso tudo, tem que pagar R$13,95. Tá? No mês de julho. Que é, Mari, aí você vai me corrigir, tá? Aí você fala, repeat, please. Que é. Mare of Easttown.
Não sei qual é essa série, não.
M-A-R-E. Of. R-E. Of Easttown. É isso, gente, maravilhosa que dizem.
Eu não sei.
Nem eu. Tá lá na HBO Max. E também tem... Ah, que a gente viu, ó. I May Destroy You. Também está indicada. Lembra dessa, Mari?
Sim, muito boa.
Maravilhosa.
Nossa, perfeita, muito boa.
I May Destroy You é maravilhosa, pelo amor de Deus. Todos devem assistir também. Amarrados na cadeira para ser obrigados a assistir. Então, gente, também tem as atrizes em série de comédia, também tem os atores, tem mais categorias, atrizes de comédia, ator em minissérie ou filme de TV, atriz em minissérie ou filme para TV também. Então, assim, fiquem ligados no Emmy, que é uma das maiores premiações, né? Se não a maior premiação. Vai acontecer em Los Angeles, dia 19 de setembro, com transmissão ao vivo e com plateia. Claro, já estão vacinados, não é mesmo? Então,
joga na cara mesmo.
É a 73ª edição, tá bom? Então tá, se você tiver como ir, um beijo pra você que é rico, tá? Se não, fica ligado nesses canais aí, TNT da vida, provavelmente deve transmitir essa premiação, que eu adoro ver, porque é sempre bem glamour, né? Bastante glamour.
Sim, eu gostei das séries também. Tô olhando aqui, achei essa Mare of Easttown aqui, quero assistir.
Achou? Olha, Mare of Easttown, é isso?
Isso, arrasou.
Olha, arrasou.
Eita!
Repeat, please, nada, tá arrasando.
Não precisa repetir.
Vocês entenderam, né, gente?
Isso aí. Agora nós vamos falar rapidinho, antes de passar pra quem? É para a Mária. Antes de passar para a Mária, vamos falar da MJ Rodrigues. Quem é? Que é a primeira mulher trans indicada ao Emmy, gente. É isso mesmo, a Rodrigues. Icônica, ela foi indicada na categoria principal de atuação por seu papel como Blanca Evangelista, tá? Que é uma enfermeira e dona de casa em Pose, na série Pose, que Mari já viu, né, Mari?
Sim.
Então, antes dela, apenas a Laverne Cox havia sido indicada, mas numa categoria chamada Atriz Convidada. Então, é a primeira vez que uma mulher trans é indicada ao Emmy. Então, toda sorte do mundo para MJ Rodrigues pelo papel como Blanca Evangelista na série Pose, tá bom? Então, aí mais um motivo para vocês assistirem a premiação, tá bom?
Beijo, MJ!
Isso aí.
Nossa,
beijo, MJ. Estamos torcendo.
Se estiver ouvindo, né? Vai que tá ouvindo.
Sempre ouve nossos ouvintes de Los Angeles. Estão todos ouvindo a gente, sempre. É até porque com uma pronúncia dessa, né, querida? Não tem como, não é mesmo?
Eu, hein? Humilhada.
Eu e Thaís aqui, ó. Thaís um pouquinho mais à frente de mim. Mas a gente tá aqui, né, amiga? Só... língua no céu da boca. Mas vamos para a nossa professora, vamos para a Mari, que vai trazer a próxima notícia, Mari, fale.
In English.
Isso, aí, não, falar, não, senão não vou entender.
Ah, não, gente, tô com preguiça. Sábado de manhã, tá?
Pelo amor de Deus.
Coração, não sou obrigada. Gente, a minha notícia, infelizmente, não é uma boa notícia, né? Mas como vocês já podem ter percebido por notícias, vendo aí como o nosso belíssimo governo cuida super bem do nosso país lindo, porque o agro é pop, não é mesmo? Não é mesmo, pessoal?
Não é mesmo.
Então, com o desmatamento e queimadas, a Amazônia emite mais gás carbônico agora do que absorve. Vocês sabem que a floresta amazônica... Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, agora vocês saberão. A floresta amazônica é um dos maiores biomas do planeta, que é considerado o pulmão do mundo, né? Que é uma floresta tropical. Eu tento falar bonito, é difícil. Uma floresta tropical que é muito importante para manter o clima mundial, né, do mundo, para evitar o efeito estufa, tudo isso que tem acontecido, né, para favorecer o aquecimento global. E um estudo feito, publicado na Nature, né, feito também pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou, né, vem acompanhando o Brasil desde 2010, então não é um problema que começou agora, mas está bem agravado, né? E agora eles constataram, né, que a Amazônia está, na verdade, contribuindo para piorar a situação do clima mundial, uhum, né, na manutenção do clima em escala global. Está emitindo mais gás carbônico do que absorvendo o dióxido de carbono, né? Que, não sei se vocês sabem, gente, as plantas têm esse desempenho, isso, têm esse trabalho para manter o equilíbrio na natureza, né? E isso não está mais acontecendo, e vocês sabem que a gente está numa situação complicada aqui no nosso país, onde grileiros tentam invadir as terras e dane-se, uhum, tudo, queima tudo, um monte de espécie de planta e animais sendo queimados, não só na Amazônia, mas no Pantanal também. E a gente consegue ver reflexos disso já em vários lugares no mundo, não só nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte, mas também não só com o derretimento do gelo, mas também com o aumento do clima em vários países, ou a diminuição também, ficando muito frio em lugares que não era para ficar tão frio, e além de estarem acontecendo vários desastres naturais pelo mundo por causa disso, por causa do aquecimento global. Então vamos ver se isso se torna de fato irreversível, porque eu acho que se continuar dessa forma, gente, complicado, né?
Um governo que permitiu e que não cuidou de tanta queimada que rolou, né?
E ainda incentiva, né?
Exato.
E, gente, é importante, a natureza existe por um motivo, né? Eu sei que todo mundo acha maneiro usar tecnologia aí, tudo de plástico e metal, uhum, mas isso também vem da natureza. Então, para a gente manter a vida, não só humana, como toda a vida em equilíbrio, a gente precisa tomar conta disso, sabe? Então, vamos ver, gente, porque as decisões que vocês tomam nas eleições prejudicam não só a economia, mas também o emprego, né? Prejudicam uma coisa muito maior.
Exatamente. Então,
bem triste essa notícia.
Nossa, eu li essa notícia também, ou seja, o pulmão do mundo, né? Que a Amazônia é chamada de pulmão do mundo, não está conseguindo filtrar o que ela sempre conseguiu filtrar. Ou seja, ela está ajudando a piorar a situação climática do mundo. Então, assim, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial.
Sim, pois,
né?
É.
Então,
a gente consegue ver reflexo disso em outros países, né?
Sim, exatamente.
O Canadá, que está super quente, tem várias mudanças climáticas absurdas acontecendo, né? Então, a gente, uhum, tem que começar a observar nossas próprias práticas do dia a dia e também cobrar dos políticos, votar de forma mais consciente. Essa questão ambiental, a gente precisa refletir sobre isso também.
Sim, eu até tô vendo aqui um quote, aquelas, né? Que Mercedes Bustamante, representante da CCAG no Brasil, comentou que o destino da Amazônia é central para a solução das crises climáticas e de biodiversidade. E os ecossistemas amazônicos são um dos elementos mais críticos do ciclo global de carbono e do sistema climático. E atualmente, 18% da Amazônia já foi desmatada e 17% está em processo de degradação. E isso vai aumentando, porque a gente sabe que tem, inclusive, populações indígenas sendo ameaçadas para sair dos seus territórios, para que as pessoas tomem conta e façam pasto. Então, vocês querem que o país vire um pasto.
Exatamente.
É isso, né? Então, gente, é complicado. Isso leva até uma discussão ao consumo de carne, né? Eu sei que, gente, pelo amor de Deus, eu não sou boba de achar que a gente economizando aguinha aqui na nossa casinha, na nossa residência, economizando eletricidade aqui, óbvio que a gente tem que fazer isso pelo nosso bolso mesmo. Mas a gente economizando as coisas, parando de comer certas coisas, não é isso que vai fazer a transformação, porque a gente sabe que quem comanda isso são as grandes empresas, gente. O Brasil é um país controlado pelo agronegócio. Então, é bem complexa essa situação.
Exatamente.
Então, por mais que a gente queira fazer a nossa parte, a culpa não é só nossa. São grandes empresas que gastam bilhões e bilhões, trilhões de litros de água nisso. E isso tudo prejudica a gente. Então, tenham consciência aí, galera, para ver quem vocês apoiam. Parece besteira, mas é muito importante isso, porque a gente quer continuar vivo, né, no planeta que a gente vive. Eu acho que é o mínimo.
E nós somos um país que trata muito mal o seu lixo também, né? Sim, então, a gente não tem nenhum tipo de... A gente mesmo não é habituado a como jogar o nosso lixo fora.
Sim.
Né? A gente mistura a porra toda, bota pilha com casca de banana, com papel higiênico, com tudo. A gente mistura tudo e bota num saco e joga fora. Então, assim, eu assisto alguns youtubers fora do Brasil e... Já que eu não consigo ir, eu fico babando com eles, né? E aí, assim, eu vejo como, por exemplo, no Japão, no Canadá, como o lixo é tratado, né? Não é o lixo não é como a gente imagina que o lixo seja aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é essa. Que é lixo, pode jogar de qualquer jeito, larga pra lá, vai de qualquer jeito. Então, tudo isso vai influenciando também na natureza, né? Então, enfim, se vocês, pelo menos na hora de votar, podiam dar uma passadinha na campanha, tem lá o que cada um pensa em fazer pelo meio ambiente, pela Sim. saúde, educação, né, segurança, enfim. Tudo isso está lá na campanha de quem você escolhe na hora de votar. Então, sem querer puxar sardinha para nenhum partido, todos eles têm que ter a sua campanha, né? Então, é bom dar uma olhadinha, né, Mari, no que tem lá, né?
Sim, sim. E, gente, pelo amor de Deus, né? Não pensar mais no ambiente em 2021 não é uma coisa inteligente a se fazer.
Exatamente. Enfim, muito bem. Daqui a pouco eu venho com notícia sobre também a natureza dando o seu recado, mais do que um recado, né? Dizendo que ela está ali sofrendo e a gente também está sofrendo com o que a gente vem fazendo e se descuidando dela. Daqui a pouco eu falo dessa notícia. Mas antes vem Thaís. Thaís, eu escrevi seu nome, não sei nem porquê, eu botei Tati. Oi?
Eu ia falar, mas eu deixei pra lá.
Quase que eu chamo, agora é a Tati. Eu falei, bom, deve ser uma convidada, né? Desculpa, sei lá por que saiu Tati.
É a minha outra personalidade.
Sim, então chama a Tati para contar a notícia, vai.
Bom, gente, vamos falar sobre as manifestações que estão acontecendo em Cuba. Para quem não sabe, Cuba está passando por uma crise econômica e de saúde.
Sim.
O que acontece? Há 60 anos atrás, Cuba sofreu um embargo econômico dos Estados Unidos. Né? O que é isso? Eles limitam a comercialização de produtos, limitam os parceiros econômicos e tal. E isso aconteceu porque era a época da Guerra Fria e Fidel Castro apoiou a União Soviética na época. Então, por isso que ele sofreu esse embargo econômico que funciona até hoje, né? 60 anos. E aí o que aconteceu nas últimas semanas, né? Teve uma crise na saúde, porque apesar de Cuba ter sido líder na questão da vacina e ter começado a vacinar a população, por causa do embargo econômico, eles tiveram poucos insumos para fazer mais vacinas e teve um surto de Covid e eles não conseguiram dar conta da demanda. Então, isso é um primeiro caso, né? Apesar de Cuba ter excelentes médicos, muitas vezes têm mais o costume de exportar médicos para que o governo consiga ganhar em cima do que efetivamente, vamos dizer assim, usar esses médicos a favor da população, né?
Sim.
Que é isso que eles estão questionando. E uma outra questão que está acontecendo, que é na questão econômica, é, de novo, muito fruto desse embargo econômico, estão tendo poucos produtos para a população. Então, assim, produtos de primeira necessidade, né? Então, assim, alimentos, coisas que você precisa, que são necessárias para o dia a dia, eles estão em pouca quantidade para as pessoas comprarem. E eles colocaram esses produtos em lojas que só aceitam dinheiro em dólar. Porque lá, uma moeda lá de Cuba, ela não é muito valorizada, né? E aí, lá dentro, algumas lojas só recebem dólar. Então, eles têm que transferir o dinheiro para poder comprar. E fica muito caro, né? Porque é muito desvalorizada a moeda. Então, quando vai passar para dólar, aquele valor que era um valor ok fica pequeno. E aí, eles não têm o que fazer. Porque nessas lojas, para comprar as coisas de necessidade, eles têm que comprar em dólar. Então, isso e outras insatisfações que as pessoas estavam tendo com o governo fizeram com que essas pessoas saíssem nas ruas para protestar. Só que esses protestos estão sendo reprimidos de forma violenta. E uma outra coisa que eu ia falar. Ah, e o próprio... E eles próprios, assim, acabam incentivando que as manifestações, os políticos, né, que eu tô querendo dizer, acabam incentivando a revolta nas manifestações, a repressão das manifestações, a repressão violenta. Uhum. Então, tá uma crise geral lá em Cuba que tá culminando nessas manifestações. E aí, não se sabe o que vai acontecer a partir disso. O que eu vi, uma última notícia que eu vi sobre isso, é que o Biden estava tentando negociar essa questão do embargo e tal, para ver se solucionava. Mas, enfim, é isso.
Difícil, hein?
Não, e eu vi que nas reuniões da ONU sempre tem, né? Agora eu não lembro exatamente porque eu vi uma notícia sobre isso essa semana, mas que tem muitos anos que todos os países pedem que esse embargo seja desfeito, né, pelos Estados Unidos. Inclusive, teve um ano que de 193 nações, 191 votaram a favor de que esse embargo fosse cancelado, e os próprios Estados Unidos se abstiveram de comentar sobre isso, né, de, tipo, de dar uma opinião a favor ou contra. Mas parece que é mais uma coisa ideológica do que qualquer coisa, né? Mais uma situação ideológica do que qualquer coisa. Então é complicado mesmo. Com certeza é um país. Todos os países sofreram com a pandemia. E pelo que eu tinha visto, Cuba até conseguiu ficar mais ou menos tranquila na pandemia em 2020, mas agora, esse ano, piorou muito, né? A situação, o contágio, até pela lentidão na vacinação, né? Eu acho que eles usam uma vacina própria, né? Agora não tenho 100% de certeza. E eu vi que, assim, eles precisam, né, dessa ajuda. Não tem como ficar faltando mantimentos para eles. Isso é muito complicado, né?
E, assim, eles ganham muito com turismo também. E aí, com a pandemia, foram menos turistas para lá. E isso também contribuiu para culminar nessas manifestações, porque também influenciou economicamente.
Sim.
Não, imagino, se países ricos sofreram, imagina os outros países, né?
Sim.
Bom, força, né? Força para Cuba. Que tudo fique bem.
Estamos todo mundo na merda, né? Junto, impressionante,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Que coisa, não é mesmo?
Não é
Às
mesmo?
Às vezes eu fico assim, meu Deus, a gente tá no fim do mundo, né? Porque, caraca, muita coisa bizarra acontecendo de clima, mudança de clima, de manifestação, muitas manifestações, não só em Cuba, mas em outros países, assim, Você vê que as manifestações estão sempre sendo muito reprimidas com muita violência. Não que não
Sim.
tivesse acontecido antes, mas assim, você fica numa sensação de fim do mundo. Vocês não ficam, não?
Muita coisa. Você falou da moeda de Cuba, que é o peso cubano. Para você ter uma noção, comparado com o real, um peso cubano equivale a 21 centavos de real. Então, imagina as outras moedas que são mais fortes, né? Como o dólar, o euro. Então, assim, é complicado, complicado. A gente, aqui, o negócio está esquisito, mas também tem muito lugar passando por situações bem complicadas, bem complicadas. E principalmente a pandemia, né? A pandemia colocou para fora todas as mazelas e as dificuldades de países que vivem em ditadura, que vivem assim, nesses regimes, né? Isso é complicadíssimo. Bom, vamos falar. Foi, Thaís? Foi, né? Tá,
Foi.
vamos falar agora. Também de uma notícia bem triste que aconteceu e pegou todo mundo de surpresa, que são as chuvas na Alemanha, né? Todo mundo ficou aí estarrecido com a gravidade, né, dessas chuvas. A gente aqui no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades do Brasil tem até uma familiaridade com enchentes, vamos dizer assim, né, que é péssimo.
Infelizmente.
Infelizmente, né? Porque as coisas também ficam bem complicadas quando chove muito, porque os governantes não estão nem aí. Parece que nunca mais vai chover, né? Parece que aquela chuva que destruiu tudo foi a última e que não vai acontecer mais ano que vem. Não vai ter mais o verão que chove muito. Não, vai ficar tudo de boa. Pois é, e na Alemanha, gente, as chuvas estão causando inundações na Europa, na verdade. E principalmente na Alemanha. O número de mortos já passou de 150, sendo que na Alemanha são 133 até o último sábado que a gente gravou. 1.300 pessoas desaparecidas. No distrito de Ahrweiler, aí, enfim, não sei se é assim que pronuncia o local.
É, isso aí é
Na.
difícil, não dá pra saber, não.
É, esse é difícil. Na Renânia do Norte-Vestfália, olha isso. A cerca de 40 quilômetros ao sul da cidade de Colônia, aí ficou mais fácil de falar. O porta-voz da Organização Meteorológica Mundial afirmou que algumas partes da Europa Ocidental receberam até 2 meses de chuva em apenas 2 dias. Então, imagina isso, o acumulado de 2 meses em apenas, de 2 meses em apenas 2 dias. E isso piorou muito, porque o solo já estava saturado de chuvas anteriores e causou toda essa tragédia lá. As autoridades estão discutindo aí medidas para tentar frear as mudanças climáticas extremas devido ao aquecimento global, como a Mari trouxe na notícia dela. Então, como eu falei, o problema climático, ele não é na Amazônia, não é no Brasil, ele é mundial. Então, isso é muito maior do que, de repente, até a gente consegue imaginar é isso mesmo, é imaginar. Então, é uma coisa muito séria e a gente está sentindo na pele, né? Como a gente tem essas chuvas, quando a gente tem os tornados atingindo a América do Norte, como a gente tem os terremotos que acontecem lá no Japão, que a gente tem, né, as notícias são mais recorrentes, é um país que está todo preparado para terremotos. Então, assim, tudo isso, esse aquecimento global, as geleiras lá derretendo, o nível do mar aumentando, então tudo isso vai fazendo com que a humanidade esteja em risco, né? Mas boa parte desse risco causada pela própria humanidade, que em muitos países não são instruídas, não tem uma educação que apresente os principais riscos e como cuidar dela, né? Eu acho que falta muita educação ambiental. A gente não
Falta
tem.
muito.
A gente não tem isso. Então, eu acho que isso é algo que. Porque a ignorância torna a gente alheio, né, a uma situação grave. Então, a partir do momento que a gente não tem uma educação, um conhecimento, a gente realmente fica, né, assistindo, sem entender o que pode ser feito e achando que é algo normal, algo natural da natureza. Ah, isso aí vai acontecer. Não. Eu acho que tem muita coisa aí que já está irreversível e muita coisa que a gente ainda pode fazer para minimizar. Então, são os sinais da natureza sofrendo com a forma com que a humanidade trata.
Sim.
Bizarra essa situação, né, gente, das chuvas.
Não, e eu tenho uma foto que eu fiquei completamente chocada aqui, né, na Alemanha. Deixa eu até... Eu não vou conseguir falar o nome da cidade, não, gente. É Herfstadt.
Isso.
Que tiveram uns campos, né, de plantação que sucumbiram, assim, né, e formou uma cratera gigante. Caraca, eu fiquei muito assustada com essa foto.
É.
Dessa devastação das chuvas, né? Vamos ver como se encontram, porque eu acho que tem mais de 1.000 pessoas desaparecidas, né, também.
Ah, tem isso, tem notícias também dizendo que tem gente desaparecida que estão nos sótãos ou nos porões. Nos porões, né? Porão é embaixo, é.
Isso.
Estão nos porões. Então, assim, as pessoas morreram afogadas e estão lá. Então, assim, é uma situação muito dramática, muito séria, que tá acontecendo, né, lá na Europa e principalmente na Alemanha. Então,
sim,
tomara que tudo melhore e que, né, a gente, enfim, de alguma forma consiga reverter num futuro próximo.
Ah, esse é meu medo. Não vou conseguir mais, sabe?
É isso aí.
Vamos ver.
Bom, quem é agora? Mari, né?
Sim, e ó, mais notícia bad, gente.
Mas o que a gente pode fazer, né, gente?
Essa semana foi difícil.
Sim.
Gente, então, alguns de vocês podem já ter visto isso, né? Se não viram, vão ficar sabendo agora. Para saber se você apoia as músicas desse cara, você para de ouvir, cancela aquelas.
Gente, eu nem conhecia esse
nem
homem,
eu.
Nem sabia
eu.
Da existência dele. Aí eu não consegui nem participar do cancelamento, que eu nem seguia ele.
Mas nem assim, eu. A gente não seguia, mas tem um monte de música que a gente já ouviu, que a gente, sim, até dá uma cantadinha que tem o dedo desse homem.
É, aquela esquema preferido, por
isso.
Exemplo.
É.
Nossa,
isso,
logo essa. Ai, meu Deus, que dor.
Difícil, o cara era rei da pisadinha, sei lá, um bagulho assim.
Isso aí.
Nossa, meu Deus.
Mas, gente, como às vezes a gente admira uma pessoa e a gente não sabe o que essa pessoa faz por trás, né?
Então, quantas vezes eu já não cantei essa música?
Pois, eu também, bicha. Então, gente, o DJ Ives foi preso, tá, na Grande Fortaleza essa semana por agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda. E essas agressões aconteceram na frente de outras pessoas, que eu fiquei mais chocada quando eu vi os vídeos, né? Na frente da mãe dela, na frente de um funcionário dele e na frente da filha, né? Que eles acabaram de ter uma filha. E a Pamela se pronunciou nas redes sociais, foi apoiada por vários artistas, ainda bem, né? Porque ela merece ser apoiada nesse momento horrível, imagina o que ela estava passando, né? E ao mesmo tempo, gente, olha como as pessoas são malucas, né, nas redes sociais. O cara ganhou 100 mil seguidores no Instagram. Vocês acreditam nisso, gente?
Acredito nisso. Eu vi essa notícia.
Mas pelo menos a Spotify, a Amazon, várias cortaram com ele, assim. Então,
sim,
ele ganhou seguidores, mas também perdeu de outro lado, né? Graças a Deus.
Sim,
tem que doer no bolso, né?
Tem que doer no bolso, gente. Tem que doer no bolso.
E ele, a Sony também cancelou o contrato dele, isso.
Sim, perdeu o contrato com a Sony, é verdade. Gente, tem que ser assim mesmo, porque o que que acontece? As pessoas, ele postou já vários pedidos de desculpa, tentando se explicar, se justificar. Não tem justificativa, porque não tem porquê, sabe? Tipo, tem imagens mostrando que ele vinha do nada bater nela, sabe? Tipo assim, nada justifica isso, sabe? Por mais que, a gente estava estressada porque estava passando por um momento difícil. Nada justifica isso. Então, ó, mulheres, se vocês estão passando por essa situação, procurem ajuda. Vou até confirmar aqui qual o número que a gente pode ligar para fazer denúncias para...
É 180.
Isso, gente, liguem 180.
180.
Não temam, arrasou, Thaís. Ó, não temam e não fiquem passando por essa situação. Eu sei que às vezes é difícil sair disso, mas se você conseguir encontrar uma forma de sair disso, não passe por isso. Você não precisa passar por isso sozinha. Faça como a Pamela. Joga na rede social mesmo, vai onde dói, no bolso, manda pro trabalho do homem, tenta gravar, fazer alguma coisa. Não só do homem, mas se você está numa relação LGBT também, passando por isso. Tem homens também que são agredidos pelas mulheres às vezes. Eu espero que ninguém me critique por falar isso, gente, mas é verdade. Então, se você está passando por uma situação abusiva em que você é agredida no seu relacionamento, você não merece passar por isso. Então, bota a boca no trombone mesmo. Eu sei que dá medo, né? Até porque, por exemplo, a Pamela falou que ela dependia financeiramente dele, então era complicado para ela, até porque ela tinha acabado de ter uma filha com ele, né? Mas nada é mais importante do que a sua vida, do que a sua saúde, sua felicidade. Então, todo apoio às pessoas que passaram já por essa situação ou passam por essa situação e que a gente não passe pano para isso, porque não é louvável esse tipo de comportamento e é ridículo que esse cara tenha ganhado 100 mil seguidores, né? Enfim. E ele foi preso mesmo, então...
É, beijos. Isso eu fiquei muito chocado, dele ganhando seguidores depois de tudo que aconteceu, cenas fortíssimas dele batendo na mulher, e como assim... E aquele Tirolipa também se pronunciou, né? Dizendo que todo mundo merece uma segunda chance.
Defendendo. E ela não merece segunda chance.
É.
Né?
Gente, olha, enfim, né? Muita gente precisando de ajuda, né?
Sim.
Eu acho que
ela tá maluca nessa porra.
Completamente. É possível, gente. Não é possível. Dá o telefone da Thaís, que a Thaís trata, né, Thaís?
Ai, eu não quero Tirolipa no meu consultório, pelo amor de Deus.
Amiga, cheio do vai ganhar dinheiro.
Bem, mas Tirolipa não, pelo amor de Deus.
Se vender pro diabo, viado. Se vender pro diabo.
Exatamente. Vai, Thaís, é contigo agora.
Ah, é verdade. Tinha até esquecido. Então. Ai, pior que é outra notícia bad, gente. Desculpa.
Tá difícil,
mas olha só.
No Brasil.
É, tá difícil.
É, não, tá muito difícil viver no Brasil, cara. É, o que que acontece? Eu vou usar um termo que eu vi na Folha UOL, que é, eles botam que teve um apagão de dados sobre a violência LGBTQIA+, em 7 estados, que é, enfim, 7 estados brasileiros.
Certo.
É, e aí, o que que acontece? É, quando uma pessoa morre, quando o Estado precisa fazer uma estatística, né? E quando é crime de homofobia, precisa ir para uma estatística própria de violência e tal. Então, muitos dos crimes que estavam acontecendo com pessoas LGBTQIA+, não estavam indo para as estatísticas de crime de ódio ou de homicídio com... acho que é culposo que falo, ou doloso, não me lembro, que tem intenção de matar.
É, doloso.
Doloso, isso. A esposa do advogado sabe, que bom.
É verdade.
Que eu já pergunto logo aqui. Então, e aí isso dificulta, né, da gente entender a dimensão da LGBTfobia. Então é isso, essa é a notícia.
É, eu dei uma olhadinha para procurar os estados, só para, né, caso você tenha algum processo e queira procurar sobre isso, né? E é Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Rondônia e Rio Grande do Sul. Este último, sob gestão do governador Eduardo Leite, que se assumiu recentemente.
Exato.
Mas é mó Minion, ninguém merece. Então, assim...
Não adianta nada a bicha se assumir e continuar com esse discurso aí. Eu, hein? Toma vergonha na cara.
Soltei a mão dela.
Exatamente.
Soltei a mão dela, é ótimo. Ai, gente.
Toma tenência, eu, hein?
Complexo.
Difícil. Bom, eu vou com uma notícia. Não é ruim.
Graças a Deus, que tava precisando.
Sim.
O clima pesou, né?
E é uma notícia que eu quero depois que vocês me digam se vocês teriam coragem, se tivessem dinheiro suficiente, para fazer isso, que é o voo comercial ao espaço. Foi feito o primeiro voo comercial para o espaço pelo bilionário Richard Branson. Ele saiu na frente, tá? E realizou o primeiro voo ao espaço. Ele decolou na manhã do domingo, dia 11 de julho, do Novo México, nos Estados Unidos, a bordo do foguete VSS Unity, da sua própria empresa, tá bom? Da sua própria empresa. Tá? De astroturismo Virgin Galactic Holding Inc. Para um breve voo, na verdade, espacial. Então o lançamento ocorreu 12h25, horário aqui de Brasília, e pousou 12h41. Branson descreveu a experiência em imprensa. Ele falou o seguinte, gente: eu era uma criança com um sonho, olhando para as estrelas. E agora sou um adulto em uma nave espacial, olhando para trás, para a nossa bela Terra. Para a próxima geração de sonhadores, se pudermos fazer isso, imagine o que você pode fazer. Então, ele era um sonhador e conseguiu ir para o espaço. Então, ao invés de um foguete...
Ah. Não, pode falar, vai, é que eu ia criticar aqui o... criticá-lo.
Ia criticar.
Não me critica, porém
não
sim.
Não me critica. Porém ia dizer... depende. Porém depende. Eu ia dizer que tudo isso foi feito em um foguete. Então, foi utilizado um foguete em... Calma aí. Ao invés de um foguete, na verdade, não foi um foguete. Ao invés de um foguete, foi utilizado um avião que decolou de uma pista e depois soltou, lá na altitude, a nave espacial que estava acoplada. Ao chegar no espaço, essa nave ligou os motores e depois desceu planando. Olha que delícia. Todo o percurso durou 20 minutos, tá? A Virgin Galactic, lá, a empresa dele, pretende iniciar viagens para turistas em 2022, gente. É logo ali, ó, ano que vem. Até o momento, cerca de 600 pessoas já compraram passagens que variam de $200 mil a $250 mil. Já o Jeff Bezos, lá, o fundador da Amazon, ele pretende fazer o seu voo no dia 20, tá? Que é agora. Sim, que dia é hoje? Sim. O dia 21... Foi ontem, tá? Não sei se aconteceu. Em comemoração aos 52 anos do dia em que o homem pisou na Lua. Então tá uma guerra aí, uma briga entre eles e o Branson acabou saindo na frente do Jeff Bezos, né? Lá o fundador da Amazon. E foi para o espaço dar uma volta. Uns 20 minutinhos de passeio. E aí, gente, vocês iriam? O que você queria criticar, Mari?
Acho que ela...
E a Mari, tá vendo? Ela vai criticar o que ele faz, o Jeff.
Olha isso.
O Branson.
Eu odeio o bilionário, cara. É... Porque bilionário faz isso com as pessoas. Você não pode reclamar que você é censurado.
Não pode. É o que, Mari?
Rinha de bilionário nessa porra. Meu pra ir pra Deus, espaço. Aí, na moral, não podia.
Ditadura.
Não podia ir esses foguetes, aí explodia com eles lá dentro, não.
Ah! Mas, gente...
A bicha tá paralisada, coitada.
Mas, Mari, é uma tecnologia e uma evolução, né? É um marco, né?
Eu não gosto de bilionário, gente, desculpa.
Entendo. Essa viagem, Thaís.
Eu não gosto muito de bilionário, não, então...
Ah, mas se for um amigo nosso...
Tu acha que eu vou ter amigo bilionário? Se eu tivesse amigo bilionário, eu ia estar aqui?
Não, eu adoraria ir. Mas assim, eu sou contra a bilionários. Então eu não vou elogiar.
Tá bom,
cara, entendi. Porque olha só, a miséria no mundo tá...
Acho que a Mari não vai...
A Mari tá aí, Thaís. Tá ouvindo ela, não?
Oi, gente. Vocês estão me ouvindo?
Eu tô. Eu tô ouvindo. Thaís que não tá te ouvindo.
Ih, gente.
Eu tô ouvindo normal.
Aqui eu caí a minha conexão rapidinho, mas já
E o mais maravilhoso foi que você caiu, você comentou, a Thaís comentou e ficou super parecendo que ela tava te ouvindo.
É verdade, eu achei que ela tava.
Não é?
Sim.
Caralho.
Gente, olha, eu tô falando pra vocês, a tecnologia, mesmo que a pessoa não esteja aqui, ela consegue comunicar. Você ainda não ouve a Mari, Thaís?
Não, ainda não.
E ela te ouve?
Eu sou geminiana, eu consigo me comunicar em qualquer situação.
Gente, ficou assim, eu não vou cortar nada disso, tá? Por enquanto, tá tudo indo pro ar. Mas faz isso.
Ai, que vergonha.
Quero saber, então, porque Thaís já disse que viajaria pra dar uma volta lá, né, Thaís?
Viajaria. Se eu fosse bilionário, eu ia fazer uma coisa útil pro planeta com meu dinheiro, mas...
Se o bilionário, Thaís, é só pra saber se você, se custasse R$5, mais barato que o BRT, você iria dar uma volta no espaço, então?
Ah, eu iria.
Então tá.
Com certeza.
Você iria, Mari?
Eu iria, mas eu ia ficar com um pouquinho de medo, que parece um negócio meio claustrofóbico, né, gente?
Eu não iria, não.
Eu fico meio entre ir ou não, porque eu tenho muito medo de altura. Então,
mas você pode morrer também, né?
Você pode morrer! Mas se bem que isso tá dando certo, assim, com esses caras, talvez eles tenham... E como, tipo assim, competitividade também faz com que as coisas sejam desenvolvidas de uma forma diferente, né?
Sim.
Eu acho que se tá dando certo para eles, esses voos espaciais, eu acho que eles encontraram uma tecnologia massa,
suficiente, né?
para fazer. Então, acho que pode ser que seja bem seguro e que isso seja mais... Não acessível, gente, porque olha só, pelo amor de Deus. Só quem é bilionário vai poder fazer isso, ou quem é milionário. A gente como a gente, não vai. Né? Tem gente
Mas passando... é isso. É. Eu acho que isso, tirando o dinheiro, eu acho que isso é o humano tornando capaz... Algo que a gente não imaginaria. Isso eu acho louvável, entendeu?
É, pois é. Só lembra daquele filme do oxigênio do povo dentro de cápsulas criogênicas, indo para outro planeta, não sei o quê. Eu só pensei nisso.
Porque assim, tá, todo esse dinheiro investido nessa ida para o espaço poderia estar sendo investido na conservação das florestas, na conservação do clima, sim, mas existem outros, de repente, bilionários que poderiam investir. É porque eu entendo que o negócio, de repente, desses bilionários é a tecnologia e é o talento, né? Vamos dizer assim. Eu não estou defendendo bilionário, eu só estou dizendo que a gente precisa defender. Eu apoio o ser humano que tem capacidade de fazer uma parada dessa que é... Nossa, imagina, já tem 600 pessoas na fila que já pagaram. Sim. Então, tipo...
Sim, eu tô vendo com outros olhos agora.
Porque assim, você pode ir lá pra lá explorar outros planetas, não é esse caso aqui, aqui é turismo mesmo, pra ganhar mais dinheiro ainda, mas vendo pelo lado de quem vai para estudar os planetas, a gente pode estudar e descobrir coisas que vão ajudar a gente aqui na Terra de alguma forma. Eu tô viajando, tá? Como a própria matéria diz, viajar. Então, eu tô indo pro espaço mesmo, viajando, porque vai que a gente encontra uma parada lá, um solo, uma terra, uma água que ajuda, sei lá, gente, a gente não sabe o que tem lá em cima, entendeu? Arruma um bicho lá que cura alguma coisa aqui embaixo, sei lá, Eu não iria, tá bom mesmo isso? Um beijo pra todos os 600 que já compraram, fiquem à vontade. Mas eu fico aqui na Terra mesmo, apesar que tá difícil ficar aqui na Terra, né? Então, era uma oportunidade de dar uma distanciada desse planeta tão esquisito que nós estamos, né? Ultimamente, então, pior ainda. Mas então é isso, gente. Olha, deem as suas opiniões também aí no arroba não me critica no Instagram, tá? Também no nosso Facebook, no Twitter. Fica à vontade para compartilhar também, que você sabe que a gente gosta, que a gente precisa do seu compartilhamento. Isso ajuda o Não Me Critica a chegarem mais pessoas, tá bom? Então manda aí para a galera. A gente está tentando trazer notícias atuais, mas também trazer notícias que não sejam notícias que fiquem velhas, né, com o tempo. Né? Então, assim, a gente vai sempre trazer aqui para vocês, tentar trazer informações para que vocês possam divulgar na hora que ouvir o podcast. Então, ajuda a gente, tá? Outra forma de ajudar também é ouvindo a gente lá pela Orelo, como eu já falei aqui, 400 mil vezes, mas como não chega em 400 mil reais de dinheiro, eu vou continuar falando, né? Porque vai que em algum momento, quando eu clicar aqui nas nossas métricas, mas de verdade, gente, olha, sem zoação agora, nós aumentamos muito os nossos ouvintes pelo Orelo, isso eu fico bem feliz, tá? Agradeço a vocês. Claro que ainda não dá pra gente manter o programa sem que a gente tire dinheiro do nosso próprio bolso, e isso acontece, não me critica, né? Porque a gente tem aí, sei lá, quase 9 anos que a gente já se sustenta com o dinheiro do podcast. Não, o dinheiro não dá lucro nenhum, a gente está começando a ter uns reaizinhos ali vindo da Orelo, então por isso que a gente pede ajuda a vocês. Quem ouve por lá não paga absolutamente nada, você apenas ouve o programa, o podcast que você gosta, que é o Não Me Critica, e a Orelo dá pra gente umas moedinhas, tá bom? Então, cada vez mais pessoas ouvindo, a gente tem condição, quem sabe, lá na frente, com a ajuda de vocês, fazer com que o programa, o podcast fique autossustentável. Então, por isso, é tão importante que vocês ouçam a gente pela Orelo. Muita gente não sabe, não conhece a Orelo, não sabe como é que faz. É um aplicativo, é mais um aplicativo no seu celular, não pesa. Então, você ouve, pode baixar o episódio se você não quiser ouvir na hora, se você quiser ouvir offline. Então, enfim, é bem próximo de todos os outros aplicativos de áudio. mas só que dessa vez ele ajuda a gente com os trocadinhos. Não só o Nome Critica, como todos os podcasts que estão lá. Inclusive, meninas, vocês sabiam que a Astrid também está na Orelha? Vocês conhecem a Astrid, né?
Sim.
Então, ela está lá nos originals da Orelha, está lá a Astrid Fontenelle. Então, tem vários artistas, várias celebridades aí, galera influencer, galera do próprio podcast, tá lá, tem episódio de cinema, tem podcast de cinema, tem podcast policial, é bem interessante, tem podcast que falam sobre as Olimpíadas, que tá chegando daqui a pouquinho, inclusive essa semana tem a abertura das Olimpíadas de Tóquio, hein, gente? Vamos para nossas dicas? Vamos para nossas dicas? Que eu acabei de lembrar de uma aqui. Então, olha só, essas são as notícias, comenta lá e a gente vai ler na semana que vem o que você vai escrever, tá? Agora fica ligado que tem dicas para você ficar ligado e passar uma semana entretido com alguma coisa, tá? Vamos lá, dicas.
Dica.
Posso começar?
Pode.
Então, olha só, sexta-feira agora, dia 23, é a abertura oficial das Olimpíadas. Não sei se vocês gostam desse evento, eu acho muito legal, são vários esportes, então é uma galera aí que treina, principalmente a galera do Brasil, que tem pouco patrocínio, que luta, tem a garra aí para conseguir se preparar para as Olimpíadas, que é um evento master do esporte, né, para quem gosta. Então vai acontecer dia 23, só que vai ser em Tóquio, então tem que acordar cedo, tá, gente? A abertura parece que vai ser 8h30 da manhã, mas já tem jogo feminino. Nessa quarta-feira já teve, que é das meninas, começou 5 horas da manhã, só Jesus, e a seleção masculina de futebol joga na quinta, que aí já é um pouquinho mais cedo, acho que é 8h30 da manhã. Não tô com os horários aqui, não. Mas vai ser um mês aí de vários esportes, a gente torcendo pelo Brasil para ganhar medalhas e tudo mais. Eu acho bem legal esse momento do esporte. Não teve ano passado, por causa da pandemia. Vai ter esse ano, não quer dizer que a pandemia acabou, mas lá no Japão tá um pouco mais controlado ou não, enfim. Mas tem várias restrições, enfim. Vocês gostam de Olimpíada?
Ah, eu amo.
Então...
Ah, eu gosto também. Eu já fui ver uma vez tipo, ginástica olímpica. E, tipo assim, é muito legal. Eu gosto.
Ah, eu gosto também. Eu fui nas Paralimpíadas aqui no Rio.
Eu também. Fui nas Paralimpíadas.
Achei um evento, assim, incrível. Muito porque bom. Uma coisa você vê pela televisão, outra coisa você entrar no estádio, entrar no... Né? É uma outra... Por isso que eu acho legal. Eu não curto todos os esportes, tá? Tô nem aí pra futebol, não ligo muito. Ah, vou no Maracanã ver um jogo do Flamengo. Não, gente, não vou. Desculpa, mas respeito quem gosta e quem vai. Mas tem outros esportes. Eu fui assistir um jogo de basquete paralímpico. E aí, assim, como é um esporte diferente, que eu nunca tinha ido assistir, eu fiquei, assim, encantado, sabe? Com a vibração da galera torcendo, com as músicas que eles colocam no estádio. Então, assim, tudo isso é uma magia, né? Então, tudo isso faz parte do esporte, né? Então, como eu nunca tinha ido, achei muito legal. Assisti também a partida de tênis. Eu achei incrível. Foi muito divertido. Bom... Mais uma dica, gente. Eu tenho duas hoje. Olha que extraordinário. Ah, eu acabei de assistir Dom lá na Amazon Prime. Tá?
No Power Couple eles divulgam muito.
É muito. Acho que até o Datena fez alguma divulgação dessa série, enfim. Então, assim, é bem legal. É baseado em fatos reais. Que é o Vitor, que é um policial, né? Se dedica à vida na luta contra as drogas, mas o seu filho Pedro, o Vitor é vivido pelo Flávio Tolesani e o Pedro pelo Gabriel Leone, tá? E o Pedro vai de um jovem usuário de cocaína a um dos mais procurados criminosos do Rio de Janeiro. Então é baseado em fatos reais. O Pedro existiu de verdade, né? Tem toda a história aí por trás desse criminoso. E a série te prende, ela é bem forte, ela tem cenas bem marcantes, que você fica assim, vidrado. na série, né? Tem vários momentos que você diz, para, gente, isso aí não, né? Não força a minha capacidade intelectual, por favor, não. Mas, num contexto geral, a série é boa, vale a pena assistir. E durante essa semana tá rolando, gente, um bafão aí, que a família de Pedro Dom processa a Amazon Prime Video e a produtora da série. Então, a família quer retirar do ar, tá? E o processo corre em segredo de justiça.
Sério?
Pois é. Porque eles dizem que não é nada disso que tá na série. A série é baseada em fatos reais, inspirado em fatos reais, e com certeza vai ser nesse viés que eles vão se defender, né? Mas dizem que ele tem mais de uma irmã, na série diz que ele tem uma irmã só. Várias situações que ocorrem na série não ocorreu de fato. Então, assim, tá rolando.
Mais de ficção do que biográfica, né?
Eu acho que pegaram, na verdade, a história dele, né? Desse criminoso aqui no Rio, que não falta criminoso no Rio pra lançar a série, né? E aí, eles fizeram, né? Mas só que, o que acontece? Eu sou assim, tá? Quando eu vou assistir algo baseado, inspirado, não sei o quê, eu acho que aquilo ali ocorreu exatamente como tá na série. Tá? Eu acho, eu sou maluco mesmo, doido, e eu acho que o Pedro Dom lá, o criminoso, é exatamente como o Gabriel Leone, eu acho que é tudo igual, entendeu? Eu meio que dou uma viajada na maionese, que é o que a produtora quer, né? Que você acredite naquilo que você tá assistindo.
Tu não vai xingar o homem na rua, não, né, coitado? Tu vai
não,
na rua.
Não, isso não. Eu não faço isso, não. Mas eu só entro, né, claro, com um senso bem crítico. Não sou crítico de cinema, nem de séries, mas eu faço as minhas críticas. E no outro dia tava até batendo boca com um amigo meu que joga videogame, que eu falei, cara, não é possível que o pai dele, que é policial, vá lá no meio do morro, lá na comunidade, à procura do Pedro, né, do filho, com arma na mão, com todos os outros traficantes cheios de arma, fuzil na mão, e ele entra para a moto no meio do baile, puxa a arma, dá um tiro pra cima, quem tá atrás do filho dele,
Vai todo mundo dar um tiro na tua cara, arrombado.
Tá. Eles vão ficar assim, assistindo e dizendo, não, vai embora, por favor. Só pode ir embora, por gentileza.
Eles
não
falam isso na série?
Não falam.
Eu fico imaginando, por favor, senhor, por gentileza. Aqui não é lugar.
Por gentileza.
Só por favor, pode pegar sua moto e descer? Você quer a companhia de alguém que desça com o senhor? Não, né? Então, assim, meio que eu fico. Algumas coisas me deixaram meio assim, pelo amor de Deus, gente. Não, isso não. Mas se vocês quiserem acompanhar o bafão aí da série, do que tá rolando com a família, busca aí no Google, que você vai, junto com a série, Dom, vai ter também a notícia que tá rolando aí, tá? E aí você vai ter mais detalhes. Mas num contexto geral, a série é boa, nacional, né? Ela foi dublada em várias línguas, gente. Eu fiquei chocado. Tem em inglês, espanhol, em línguas, sei lá, árabes, aquilo... Não sei, sabe aquela língua que é só uns negocinhos assim, uns rabisquinhos, que você não entende nada? É assim, gente. Então, a série tá mega famosa, então, aí no mundo todo, e também com bafões aí da fofocas. Muito bem, essas são as minhas duas dicas. Vocês têm dicas?
Eu tenho.
Então vai, Thaís.
Ó, a minha dica é uma série que ela estreou em 2018, chama Scam Friends. Na verdade, Scam é uma série norueguesa que estreou em 2015. Ela teve 4 temporadas, só que ela não teve final, eu acho. E aí gostaram tanto que fizeram outros remakes. Aí tem na Espanha, tem na Alemanha, e o que eu tô vendo agora é o da França. E aí a história é que é um grupo de adolescentes, assim. Tipo assim, é uma série adolescente, mas ela é muito legal. Ela tem personagens fortes, personagens femininas muito fortes, assim. fala muito sobre união entre as mulheres e fala um pouco desse dia a dia do adolescente, mas ela é uma série bem... Ela é mais pautada na realidade, porque ela é muito baseada em Skins, que é uma outra série adolescente.
Ah, eu ia perguntar, porque parece.
É uma das influências, né? Mas assim, só que os Skins, eu acho que é uma coisa... Tem umas situações mais absurdas, eu acho. E essa Scan é mais real, eu acho. Tipo, o jovem eu acho que é um pouco mais real. Então, é essa série que eu indico, Scan Friends.
Scan Friends, é isso?
Isso. Não sei se fala assim, não, mas é isso. É Scan da França.
Scan da França, tá bom. Tá bom. Então, procure. Vai estar no nosso site, tá, gente? Lá, nomecritica.com.br. Diga, Mari, a sua.
Gente, a minha dica é polêmica. Mas a Netflix, no dia 8 de junho, lançou uma série sobre a Elise Matsunaga, que se vocês são geração Z, vocês não sabem, né? Mas foi... quer dizer, foi...
Não, ah, não
sabe,
tem todo
sim.
Tempo assim, não, sabe, amiga.
Sim, é recente, 2012, né? É. Gente, pra mim, parece que eu era criança. E ela assassinou o marido, né, o Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo IOC, um dos maiores produtores de alimentos desse país, o Agro é Pop. E então em 2012 ela assassinou o marido, esquartejou ele, botou ele numa mala e jogou ele lá não sei onde, lá em São Paulo. Então eles lançaram essa série, né, uma série tipo um documental, né, com 4 episódios, e eu assisti essa semana. Gente, eu gostaria que você... Minha dica é para vocês assistirem e comentarem, ver o que vocês acham. Eu não tô dizendo que é necessariamente bom. Tô dando a dica aqui por causa do Buzz.
Mas olha só, ele não era o cara lá da York?
Isso, o cara da York, bicho, herdeira.
Herdeira, é isso mesmo. Fez sim. Um escândalo nacional, né? Foi um crime que chocou o país. Chocou então, o país. Você não vai dizer nem que tá gostando, nem que não está. Você quer que a gente assista pra dar opinião, é isso?
Sim, na verdade, tá, eles tentam dar uma passada de pano lá pra ela. Quero ver o que vocês acham aí, gente.
Eita!
Justificaram injustificável. Mas é isso. Agora parece que virou moda fazer série assim, né? De tipo, tentar justificar as pessoas. Vamos ver, né, gente? Vê aí o que vocês acham. Conta pra gente lá no arroba não me critica em todas as redes sociais.
Muito bem, adorei. Thaís, a sua série tá disponível onde?
Ih, menino.
Tem lá no planeta, né? Pra assistir.
Bota Scan Friends que vai aparecer no Google. O primeiro negócio que você pode apertar, um site muito bom.
Ah, entendi. É o site oficial, entendo. Tá,
vai
então é
só
isso. Entendi. Bom, então, ó, tá tudo lá no nosso site, tá? nomecritica.com.br, as dicas da semana. Se você não lembra das dicas da semana passada, enfim, também pode ir lá, é só acessar o programa, os programas anteriores, que as dicas estão lá, com fotinha, onde tá passando e tudo mais. Mas a série da Thaís tá passando, a original, né, é na FriendsTV/... E na France 4, tá bom? Então é só assinar esse canal aí, correr atrás dele, não é mesmo?
Com certeza, isso aí, Thaís, é isso que eu fiz.
A Thaís tem uma amiga lá na França, né, Thaís?
Ah, com certeza, eu sou mundialmente conhecida, meu querido.
Thaís,
a mais falada.
A mais comentada. Maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Semana que vem a gente tá aqui de volta para conversar com vocês, tá bom? Então não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba não me critica, e vai conversando, vai mandando lá os seus recadinhos, que a gente vai batendo papo, a gente conversa com você, a gente faz tudo isso, não é mesmo, meninas?
Sim.
Isso aí.
Então tá, um beijo para todos e até semana que vem.
Beijo!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.